A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o procurador jurídico do município de Campo Formoso, o advogado Gutenberg Ferreira, e também com a advogada Patrícia Coelho, que vai falar, ela é assessora jurídica, também falando aí sobre a procuradoria jurídica do município de Campo Formoso, algumas questões aí concernentes à procuradoria. Então nós já vamos começar a entrevista aqui. Eu vou começar perguntando ao procurador, para a gente entender completamente qual é o papel da procuradoria jurídica dentro do município. A gente até falava aqui, né, que algumas pessoas dizem, olha, a procuradoria, ela tem status de secretaria. Não, ela é uma secretaria de governo. Correto isso? Me corrija se estiver equivocado. Boa tarde, procurador Gutenberg.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Leandro. Na nossa lei municipal, a procuradoria, ela integra o gabinete do prefeito, né? Então, a gente tem status de secretaria, mas hoje, aqui no município de Campo Formoso, ela integra o gabinete do prefeito. Qual a função da procuradoria? É auxiliar o prefeito, defender os interesses do município. Tudo que é de interesse do município, tem que passar obrigatoriamente pela procuradoria. Contratos, ações, tudo que for, pareceres em tudo, convênios, tudo tem que passar primeiro pela procuradoria para que vá para outros departamentos finalizarem.
Hoje a procuradoria jurídica do município de Campo Formoso, ela funciona onde?
Nós, devido ao incidente que houve lá no, na minha sala, lá na prefeitura, onde teve um princípio de incêndio, né, na fiação, nós hoje estamos ocupando o espaço ali onde funcionava o INSS. Depois eu posso até falar o porquê funcionava, mas a voltar, o INSS provisório, o prédio da prefeitura está em reforma, assim que reformar, retornaremos para lá, porque o ideal é que a procuradoria funcione próximo ao prefeito, porque sempre está tendo alguma coisa e o prefeito sempre precisa de um auxílio do procurador ou do assessor.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com o procurador jurídico do município de Campo Formoso, Gutenberg Ferreira, e também acompanhando o procurador, a advogada Patrícia Coelho, assessora jurídica. Eu vou convidar o Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista. Leandro.
Boa tarde ao procurador e também à assessora jurídica. Gostaria de saber qual foi o retorno da sua viagem a Salvador nos últimos dias no Tribunal de Justiça da Bahia. O que tem de novidade aí a partir da sua visita lá no TJ?
Leandro, inicialmente eu quero agradecer por essa visita. Quem tornou possível foi o deputado Júnior Nascimento, né, que está lá nos representando muito bem. Ele conseguiu agendar com o desembargador Nilson Castelo Branco, que é o presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, essa audiência para a segunda-feira, onde nós tratamos principalmente da comarca de Campo Formoso. Nós estamos aí com uma situação delicadíssima já há anos na nossa comarca e em conversa com o prefeito, com o deputado Júnior, eles tiveram a sensibilidade de nos ajudar nesse contato direto com o desembargador Nilson, que é ele que pode resolver a situação. Nós estamos há alguns anos aí sem promotor titular, sem juiz titular. O juiz está chegando em Campo Formoso, fica um pouco de tempo e sai. Nós temos aí 11 mil e poucos processos parados. Tivemos aí recentemente a designação de dois magistrados, um para o eleitoral e um para o possível crime, né? Doutor Haroldo, que é um antigo juiz, foi antigo juiz, já passou aqui, e doutor Tardelli, de Bonfim. Doutor Haroldo, por sua vez, tem feito um bom serviço, sempre fez, né? Está dando andamento aos processos, mas ainda é pouco. O que é que nós fomos conversar com o doutor, com o doutor Nilson, o desembargador presidente? Nós fomos pedir a ele ou a titularização, que de imediato ele já foi descartando de início, mas disse que é uma coisa que vai acontecer não agora, mas nos próximos meses. Então a gente acredita que até o final do ano a gente já tenha pelo menos dois juízes titulares. Eu vou dizer pelo menos porque a gente também solicitou a implantação do Juizado Especial em Campo Formoso, que com a implantação do Juizado, a gente desafoga muito a vara cível, que é hoje o calo aqui da comarca de Campo Formoso. Então, se ele implantar, ele ficou de ver, ele achou boa a ideia da implantação, né? Nos garantiu, pelo menos, os dois juízes agora, de tentar conseguir ficar com os dois agora, designados, e os dois titulares depois. Né? Nós mostramos a ele a dificuldade que está sendo, tanto para o advogado quanto para a população. Porque você entra com... Eu disse a ele, eu tenho um processo lá que eu peguei... Eu sou advogado nesse processo há uns 10 anos. Está do mesmo jeito, não saiu do lugar uma ação, inclusive que é contra o município, que eu já saí, não posso mais advogar contra o município. E nem vou poder mais atuar nesse processo. Né? Então, ele tem 30 anos uma ação. Como é que a pessoa entra com a ação visando ter um reconhecimento de um direito e dura 30 anos? A situação em Campo Formoso é assim. Nós temos apenas no cível 3 servidores do Tribunal de Justiça, mostrei isso a ele, e 6 cedidos pelo município de Campo Formoso. Isso graças à atenção que o nosso prefeito tem dado a tentar acelerar a justiça para a gente aqui. Mas temos também uma novidade, o SEJUSC, que aí a gente vem depois explicar direitinho.
Bom, eu vou aproveitar para convidar a doutora Patrícia Coelho também, assessora jurídica, para falar sobre questão de políticas públicas voltada na área do direito. E aí eu vou deixá-la à vontade para a gente falar, vamos lá, direcionar políticas públicas na área jurídica, no contexto do direito para as mulheres, ou o que é que a senhora traz de informação aí dentro desse contexto de políticas públicas? Boa tarde, doutora Patrícia.
Olá, boa tarde, Macário, boa tarde, Leandro, boa tarde, ouvintes da 98. A gente percebe que o município de Campo Formoso, pela extensão territorial dele, é muito difícil, principalmente para as mulheres, o acesso às políticas públicas direcionadas a elas. Né? E quando a gente fala em políticas públicas, a gente tem que pensar em políticas públicas no sentido macro, né? Desde o acesso a uma mamografia até a ponta aqui que a gente está, que é o cenário de violência doméstica e familiar. Nós temos um índice alto de notificações de violência doméstica e familiar, porém, o trâmite desta ação, ele não é tão rápido. A medida protetiva para a mulher que está em situação de violência doméstica e familiar, a medida judicial é rápida, mas para percorrer este caminho, ainda a gente encontra alguns entraves. Então, a atual gestão municipal é sensível a essa demanda e, ouvindo essa solicitação feita através da Defensoria, de implantar aqui em Campo Formoso um aparelho que desse conta dessas demandas que nós temos. Esse aparelho chama-se Casa da Mulher. Né? Então, na Casa da Mulher, a mulher não vai lá apenas prestar informação da violência que sofreu, mas também receber ali um acolhimento, um encaminhamento para a questão processual e receber o acolhimento psicossocial que ela precisa. A maioria das mulheres que é vítima de violência doméstica e familiar, ela volta para o cenário da violência que foi sofrida porque tem dependência econômica, porque tem independência emocional, porque tem filhos, porque não consegue acessar divórcio concomitante, arbitramento de alimentos. Então, a ideia da Casa da Mulher é justamente ter uma nucleação que dê conta desta demanda reprimida que nós temos aqui. As notificações são num número expressivo, mas a gente sabe que ainda existe muitos casos de violência doméstica que ficam sem a notificação devida. E para isso, para que essas políticas públicas sejam implementadas, é necessário que a gente saiba exatamente como proceder. Então, um aparelho como a Casa da Mulher, ele vai filtrar essas informações, vai direcionar as mulheres para o setor que é necessário para que ela tenha um atendimento, seja psicológico, seja físico. A gente sabe que as violências contra a mulher são muitas e muitas vezes elas são na esfera sexual, então a mulher fica constrangida de procurar um atendimento na delegacia onde, em tese, ela será atendida por homens. A gente sabe que hoje a nossa delegacia conta com mulheres, mas o receio principal da mulher é esse, depois ir para o hospital, receber o atendimento, passar por um exame de corpo de delito, para verificar, recolher resíduos, né, que demonstrem aquela violência. Então, a Casa da Mulher se propõe a isso também, né?
Agora, doutora Patrícia, a gente olhando assim, diz, poxa, um projeto maravilhoso, grandioso e que vai realmente atender as mulheres. Agora, a Casa da Mulher é algo que está em planejamento ou que já vai ser implantado, ou para quando será implantado dentro do município de Campo Formoso, ou parte do projeto já está funcionando?
Vamos lá. Parte do projeto está funcionando, né? A gente tem um embrião, né, já em atendimento aqui no PAC, né? Então, eu já estou fazendo atendimento especializado para violência doméstica e familiar. Então, as demandas que chegam com essa roupagem, com essas características, elas já são direcionadas para um atendimento especializado, porque nesse atendimento a gente já tenta filtrar quais são as necessidades mais urgentes daquela mulher dentro do processo que ela está de afastamento do lar, ou de manutenção do lar, mas afastamento do agressor, né? Ou até nos casos em que a mulher não é vítima da violência doméstica e familiar, mas as crianças o são, ou idosos também. Então, o contexto de violência doméstica e familiar, ele é múltiplo, né? Então, a gente precisa entender que essas demandas, elas precisam de um tratamento específico. Então, existe já esse atendimento especializado, existe já a busca do nosso procurador aqui presente por um espaço para implantação, né? E a gente pensa numa casa que tenha essa condição de fazer esse acolhimento multidisciplinar, né, com atendimento de psicólogo, o serviço propriamente do advogado, né, da defesa dessa mulher, do acompanhamento desse processo. Então, a gente está buscando esses canais, buscando conectar essas demandas que nós temos com canais abertos que já estão em pleno funcionamento, como é o 180, né? E aqui eu queria fazer um informe, né, para a mulher que esteja me ouvindo agora. Se você é vítima de violência doméstica e familiar, Disque 180, ele é um canal para enfrentamento da violência doméstica e familiar. Este canal, ele é sigiloso. Se você presencia violência doméstica e familiar, denuncie. Você também vai ter essa informação guardada sob sigilo. E é importante que a gente disfarça essa mítica de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. A gente mete a colher sim, mete o garfo e tudo mais. É importante que a gente não faça vista grossa de ver uma situação de violência e se manter calado. Você ouviu, viu essa situação, denuncie. O canal 180, ele é um canal de enfrentamento muito emergencial. Ali a mulher faz a denúncia é acompanhada. Mas o nosso aparelho aqui, que vai ser implantado com brevidade, ele fará também esse papel que o 180 já faz e mais, prestará para a mulher um acompanhamento psicossocial e até para que essa mulher encontre meios de sobreviver sem a dependência econômica do marido, né? Que é um projeto mais, é um degrau a mais que a Casa da Mulher se propõe de requalificar a mão de obra da mulher para que ela consiga adentrar o mercado de trabalho. Mas, num primeiro momento, a Casa da Mulher vai prestar esse atendimento de acolhimento e de acompanhamento processual para que a mulher se livre definitivamente da violência doméstica e familiar.
Bom, agora já 1h19, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com a advogada Patrícia Coelho, também com a assessora jurídica do município e também com o procurador jurídico Gutenberg Ferreira, advogado Gutenberg Ferreira. Eu vou passar mais uma vez para o Leandro, Daniel. Leandro.
Aí, vou perguntar aqui à doutora Patrícia em relação aos atendimentos, né? O que é necessário para que uma pessoa que esteja passando por uma dessa situação possa buscar o serviço de vocês. Hoje, a senhora disse que ainda está, é um serviço embrionário, mas que vai ampliar em breve. Mas hoje, os horários de atendimento, quais são os horários, o que é necessário apresentar em termos de documentos e se há alguma prioridade em relação aos atendimentos, o que a senhora pode dizer sobre?
Bom, um atendimento, para que ele seja feito, é necessário apenas que a mulher que se encontra nessa situação se dirija aqui ao PAC e ali é feito ou o atendimento, se já tiver o profissional disponível naquele horário. Se não tiver agenda, a gente faz um agendamento com a máxima brevidade, né, porque são casos que impõem uma urgência no atendimento. E basta que a pessoa compareça com o documento pessoal e diga que quer um atendimento especializado para violência doméstica e familiar. Nós temos lá um setor de triagem, que quando aparecem casos que são ligados a direito de família, já naquele primeiro atendimento, naquela primeira triagem, se verifica se aquele atendimento é um atendimento comum de vara de família ou se ele é um atendimento específico que tem esse refinamento, né? E aí a gente faz essa prestação de serviço. O serviço ele é disponibilizado lá no PAC, onde funcionava antigamente o Hotel JBS, ali ao lado do Clube de Campo, e temos esse atendimento no horário comercial.
Devemos destacar também, Patrícia, que o sigilo é mantido, ninguém vai ficar sabendo. Pessoas às vezes têm vergonha de procurar o advogado ou alguém, uma autoridade, para tentar denunciar, né? Então lá não se preocupem, serão muito bem atendidos pela doutora Patrícia, né, e o pessoal de apoio, e garantido o sigilo.
É importante a gente falar que tudo que a mulher conversa num atendimento como esse é guardado com o sigilo profissional, que inclusive a nossa entidade de classe, a OAB, ela nos impõe o sigilo profissional. Então, o que você conversar ali, ali ficará, né? O que a gente precisa é, ouvindo o detalhe, ouvindo a queixa, saber se aquela violência ela está sendo cometida contra a mulher ou se ela está sendo cometida contra a mulher, contra os filhos, né? Às vezes o sujeito é tão violento que ele, inclusive, agride sogra, mãe, quem mais estiver ali naquela residência. Então é importante que a gente identifique para poder dar o atendimento necessário e suficiente para tirar a mulher dessa situação de violência.
1:22, inclusive nós deixamos o telefone 98837-0676, 98837-0676, o número de WhatsApp do Jornal 98 Notícias, lembrar os nossos ouvintes. Nós estamos conversando com a assessora jurídica, a advogada Patrícia Coelho, e também com o procurador jurídico do município de Campo Formoso, Gutenberg Ferreira. Agora há pouco o Leandro fez uma pergunta ao procurador Gutenberg Ferreira sobre a sua ida a Salvador, a reunião com o deputado Júnior Nascimento, com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Nilson Castelo Branco. E aí a doutora Patrícia falou sobre a Casa da Mulher. E eu vi uma publicação, eu tenho quase certeza, uma publicação que uma das demandas apresentadas ao presidente do tribunal foi isso: uma casa que pertence ao Tribunal de Justiça para que fosse cedida e neste espaço fosse instalada a Casa da Mulher. É isso mesmo?
É isso mesmo, Macário. E nós tivemos uma resposta positiva do doutor Nilson Castelo Branco. Ele nos passou para doutor Ícaro, que é o juiz auxiliar dele, assessor. Doutor Ícaro ficou responsável por dar andamento nesse processo. A gente vai estar encaminhando toda a documentação necessária para ele ainda essa semana. E ele pessoalmente dará continuidade para a gente ter ver a possibilidade de viabilidade de designar essa casa inicialmente para esse fim, Casa da Mulher.
Voltando aqui com a nossa entrevista ao vivo, hoje com a assessora jurídica, a advogada Patrícia Coelho, e também com o procurador jurídico do município de Campo Formoso, Gutenberg Ferreira. Eu vou passar já para o Leandro Daniel. Leandro.
Gostaria de saber do procurador em relação a essa proposta de implantação do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, SEJUSC. O que é isso e quando é que vocês, de fato, vão começar a colocar para funcionar?
O SEJUSC É um projeto do Tribunal de Justiça, né? É recomendado pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça, e estão implantando nas comarcas intermediárias, como é o caso de Campo Formoso. Só que para isso o tribunal precisa do apoio irrestrito do município. Por quê? Porque as pessoas que irão trabalhar lá serão... O tribunal não tem servidor, então serão mantidas pelo município. O que é isso? É mais uma forma da gente desafogar o judiciário. São com soluções pacíficas e acordos. Nada mais é do que isso. Você tem um conflito com outra pessoa, você busca o SEJUSC, o SEJUSC vai chamar outra pessoa e vai fazer tentar uma composição, ou apenas uma orientação, se ele quiser só uma orientação. Então, ele vai tentar uma composição entre as partes e acabar com aquele litígio. Se já tiver um processo em andamento, pode também procurar o SEJUSC, que eles podem também fazer a autocomposição e juntar nos autos pedir extinção do processo. É de imediato. Nós estamos ontem, na quinta-feira, eu falei com o pessoal lá de Salvador. Eles estão esperando uma resposta só do administrador do fórum, porque o SEJUSC, que eles preferem que seja instalado dentro do fórum. Aí está havendo só a possibilidade de só uma sala disponível lá no fórum aqui de Campo Formoso. E assim que tiver, a demora vai ser só o treinamento, porque eles não têm turma aberta agora. Nós vamos mandar as pessoas para treinamento, para que tem que ser orientação, tem que ser advogados, né? Para que saibam tratar, levar aquele litígio na melhor maneira possível e chegar à solução, uma composição que seja bom para todo mundo.
Procurador Gutenberg, aí eu pergunto, no caso, esses profissionais, eles seriam profissionais do município, seriam cedidos ou profissionais que atuariam pelo município, sim, mas dentro do Centro Judiciário de Solução Consensual?
Sim, eles conflitos? Vão atuar lá no centro, né, no SEJUSC, só que serão cedidos pelo município, né? Hoje o prefeito Elmo já cedeu aí alguns servidores ao Tribunal de Justiça, por causa do andamento dos processos, ele ainda nem está sabendo da surpresa que eu vou levar para ele, mas são mais 3 servidores que ele terá que contratar aí para ceder para o Tribunal de Justiça, para a gente desafogar esses processos no município de Campo Formoso. E isso vai ser muito bom, né? Imagine aí, o juizado que o doutor Nilson vê com bons olhos e já tem acredito que estará implantando em Campo Formoso. Nós teremos mais 2 juízes titulares, cada um na vara civil, na vara crime. Os processos vão andar. A pessoa vai buscar a justiça e vai ter direito à justiça, né? Então, e o SEJUSC que vai desafogar. Você tem aquele litígio, não precisa. Fazendo a composição ali, não vai ter como você entrar na justiça, não vai ter mais o que resolver. Então, isso tudo a gente está buscando para trazer dar acesso à justiça, o cidadão à justiça.
O acesso e celeridade seria isso?
Celeridade, principalmente, né? O acesso e a celeridade. Porque muitos não têm condições de pagar um advogado. Vão buscar na defensoria, a defensoria também é superlotada. Então, vamos lá, eu tenho um conflito aqui, ó, com o meu vizinho. O SEJUSC que vai, o pessoal do SEJUSC vai te convidar e vão tentar um acordo, fez ali, homologou, já foi. Resolvido o conflito. Então é uma coisa boa, né? Que a gente, mais uma novidade que a gente vai estar trazendo aqui para Campo Formoso. Isso só mostra a nossa preocupação com o desenvolvimento da nossa cidade.
Leandro.
Quais são as maiores demandas aqui do município que, através desse Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos, poderá acontecer essa celeridade? Quais são as principais demandas hoje?
Veja só, eu parei um pouco de advogar, porque eu estava na Secretaria de Administração, estou voltando agora, né? Mas nós temos vários conflitos de vizinhos. Está aqui na minha casa, está tendo uma água que está infiltrando, não sei o quê. Isso aí pode ser solucionado lá. Ou uma reclamação trabalhista. Não, eu vou chamar aqui o meu patrão, nós vamos resolver aqui.
As partes envolvidas, no caso.
As partes envolvidas. É, qualquer pessoa que tiver qualquer litígio, uma cobrança. Ah, ele está devendo aqui, eu quero conversar. Vai ter essa... Isso é praticamente um anexo do juizado, né? Para resolver...
De baixa complexidade. Né?
Isso. Então, tem o conflito e até alta. Se tiver, se as partes se desarmarem e quiserem solucionar, podem procurar que vão estar lá à disposição. Não terão despesa. É tudo gratuito.
Ah, o senhor falava agora há pouco que é para... Logo, esse logo, já, esse rapidamente, isso significa dizer para quando? Já tem uma ideia, o martelo pode ser batido, ou depende desse treinamento de equipe, enfim?
O município já deu o seu aceite, nós já aceitamos, né, a parceria.
Precisa de aprovação da Câmara de Vereadores, passar por esse trâmite ou não?
Não precisa de autorização da Câmara, precisa só da autorização do prefeito, que isso aí eu já sei, ele já nos dá carta branca para isso. Estamos esperando só o pessoal ter uma resposta do fórum quanto à sala e o curso que o pessoal terá que tomar, as pessoas que irão trabalhar lá. Então, tendo a sala e o curso, já começa de imediato. Aí nós faremos a inauguração, tudo direitinho.
Ok. Agradecer aqui ao procurador pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias. Procurador Gutenberg, muito obrigado.
Eu que agradeço, Marcário, pelo espaço aqui, a direção da Rádio 98. Eu queria agradecer ao deputado Júnior Nascimento, que tem nos dado esse apoio incondicional, né? O deputado Elmar, que também era para ter ido, mas por motivos alheios, não deu para comparecer também à reunião com o desembargador Nilson Castelo Branco. Ao prefeito, que tem nos, como eu disse anteriormente, tem nos dado carta branca para buscar as melhorias para os advogados, para a população de Campo Formoso, e nós estamos fazendo isso. E parabenizar a doutora Patrícia, né, que está aqui ao meu lado, ela nos chegou com esse projeto, de pronto eu já me interessei, levei para o prefeito, que também adorou, e ela está aí hoje, é um projeto inovador aqui em Campo Formoso, né, e que vai trazer muitos benefícios às pessoas. A gente sabe que o índice de violência doméstica aqui em Campo Formoso é altíssimo. Então, essas pessoas vão ter agora uma pessoa, tem na doutora Patrícia, toda a orientação, todo o suporte que for necessário para solucionar esses problemas.
Bom, eu deixei para encerrar com a doutora Patrícia de propósito, porque nós vamos assumir o compromisso da senhora retornar o mais breve possível. A gente já para falar sobre a Casa da Mulher, mas não apenas falar sobre o projeto. Quem sabe já a instalação, já em outras etapas, e trazendo aí, inclusive, números. A gente trazer números sobre essa questão que envolve todo um contexto de violência contra a mulher, física, psíquica, enfim. Então, doutora Patrícia, muito obrigado pela sua presença também conosco aqui no Jornal 98 Notícias, e fica um compromisso aqui para a senhora retornar o mais breve possível e aí para a gente detalhar esse projeto. Muito obrigado.
Ok, eu que agradeço aos ouvintes pela escuta, pela audiência, a vocês por nos receberem aqui e abrirem esse espaço para a gente falar sobre um tema que é tão sensível e que, embora a gente escute muito falar sobre a Lei Maria da Penha, entender a aplicação dela e viabilizar é que é o grande desafio que a gente se propõe a tentar auxiliar aqui o município. Queria agradecer às mulheres que me ouvem, que me procuram, e aquelas que confiam suas demandas a nós, advogados, e, sobretudo, dizer: você não está sozinha. Se você precisar de ajuda, vem aqui buscar esse auxílio através da Casa da Mulher, e não conseguindo, por qualquer motivo que seja, tenta buscar ajuda no 180. Ele é uma ferramenta incrível de enfrentamento à violência doméstica e familiar, e é para um primeiro apoio, para um primeiro atendimento, talvez seja um caminho para aquelas mulheres que não conseguem sequer se deslocar para um atendimento aqui na sede. Isso.
Ok,
só um aviso rapidinho. Nós, como eu falei no início, o INSS, ele foi suspenso o atendimento aqui em Campo Formoso. O governo federal tirou a agência daqui, mas nós, o nosso prefeito foi atrás, buscou, e nós estamos vindo com novidade. Será no mesmo lugar, o INSS. Só não teremos perícia, mas teremos atendimentos, tudo. O pessoal já está sendo treinado para isso. A gente vai fazer uma breve modificação lá, mas a gente logo, logo, acho que em julho, no final de junho, início de julho, a agência do INSS estará de volta a Campo Formoso.
Tomara que tenhamos no futuro uma agência, porque Itiúba tem agência, Jaguarari tem agência, municípios de um tamanho daquele, e a gente tinha um posto de atendimento.
O INSS rompeu todos os convênios que tinha no Brasil, Campo Formoso era o último. Foi o último a ser rompido, mas agora vai ficar só o posto mesmo.